Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
E está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o Orçamento do Estado, que ontem foi apresentado pelo Governo. São estas as medidas que o país precisa para recuperar desta longa crise causada pela pandemia? Vamos a casos concretos. As mexidas no IRS dão, de facto, mais poder de compra às famílias? São o alívio de que uma classe média sobrecarregada de impostos precisava? O Governo deveria ter ido mais longe? Deveria ter, por exemplo, atualizado os escalões de IRS de acordo com a inflação? Deveria ter apostado numa redução da carga fiscal sobre as empresas? Este orçamento é amigo das empresas? Ajuda a economia a recuperar e as empresas a criarem riqueza e emprego? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas para além dos números do orçamento, importa também ter aqui ter atenção e fazer contas ao apoio político que o governo minoritário de António Costa precisa para fazer passar este orçamento. Como é que olha para a possibilidade de o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista chumbarem a proposta do governo? Podemos mesmo ter uma crise política? Com que expectativa aguarda as negociações entre o governo e os partidos? Tal como está, este orçamento proposto pelo governo merece passar ou merece ser chumbado no Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone que lhe permite participar no debate. 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor João Duque. Bem-vindo ao Fórum TSF. Há uma semana tentámos aqui antecipar e ver o que seria necessário para termos um orçamento bom para o país. Professor, agora já com o documento em cima da mesa, já lido e analisado, o que lhe parece este orçamento?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Bem, eu não gosto do orçamento, mas também não é normal, não seria normal eu gostar muito deste orçamento. Porque, basicamente, eu acho que ele não se preocupa em estimular aquilo que são as fontes de crescimento e de aumento da produtividade de Portugal e das empresas portuguesas e, portanto, não permeia os que mais colaboram para a criação de rendimento e que possa depois ser suscetível de redistribuição. E, portanto, não incentiva aqueles que melhor desempenho têm. Portanto, é importante não esquecermos aqueles que precisam, que são a parte mais baixa da pirâmide social, é fundamental. Essa é uma das funções de redistribuição do orçamento. Mas, para além disso, parece-me que é preciso olhar muito mais para além daquilo que é a função da redistribuição, nomeadamente estimular a economia portuguesa. E se olharmos para o orçamento, a perspectiva de crescimento para a economia em 2022, retirando o efeito expectável do PRR, que é dinheiro que vem injetado de fora, nós teríamos uma recuperação para pôr Portugal no fim de 2022 igual àquilo que estava em 2019. Mas isso não é o que nós precisamos. Nós não precisamos de Portugal igual ao que estava em 2019. Nós precisamos de uma economia diferente e, portanto, a recuperação não interessa uma recuperação em valor apenas, mas uma recuperação em qualidade. É daquilo que é constituído o tecido empresarial, daquilo em que nós podemos ou devemos apostar para garantir, por exemplo, que as funções da redistribuição e de apoio social, etc., se continuem a propagar no tempo. Portanto, há um problema grave da economia portuguesa, não só no nível da dívida, de sustentabilidade da dívida pública acumulada, mas também do pagamento das pensões de reforma àqueles que vão ficar aposentados, e atenção, que vão ser em muito maior número do que o que têm sido até agora, para além dos cuidados de saúde que temos que aguentar para essa população, que é mais envelhecida e que gasta, em média, 4 vezes e meia mais, depois do período dos 65 anos, do que gasta no período inicial da vida. E, portanto, pensando assim, nós temos que precaver muito bem aquilo que vai ser o nosso futuro. E este orçamento podia ser uma boa oportunidade para se estimular aqueles que mais rendimento produzem, e, a meu ver, isso não é feito. Olha, dou-lhe um exemplo muito concreto. O aumento de 0,9% para os funcionários públicos, generalizadamente atribuído a todos, eu acho que não é adequado. É claro que pode haver uma prevenção, digamos, da defesa da inflação, mas os estímulos não devem ser cuidados assim. Não acho que seja justo aumentar ou propor a um médico um pagamento, mesmo que início de carreira, 1.200 euros para entrar no Sistema Nacional de Saúde. Como é que se pensa fazer o recurso ou captar um médico com esse tipo de rendimento? Um especialista numa área não pode ser remunerado desta maneira. E, portanto, estamos a falar de remunerar bem aqueles que mais contribuem, que mais podem contribuir e que mais, de facto, são necessários. Portanto, este é o exemplo que eu acho que poderia, por exemplo, ser feito da seguinte maneira. Um terço das pessoas, dos funcionários públicos, são aumentados. Mas um terço são aumentados mais. Podiam ser aumentados 2,7%. Eu faria assim. Com uma inflação praticamente 0%, que tem que estar assim, a ser assim, então, ou então corrigiria apenas o efeito de inflação previsto e tentaria ajustar e aumentar significativamente pelo menos um terço ou um quarto daquilo que são os técnicos especialistas da administração pública. Assim sim, ou com base nos sistemas de avaliação. Os sistemas de avaliação servem absolutamente para nada em Portugal. Portanto, as pessoas andam a perder imenso tempo a fazer coisas que depois são deitadas para o lixo porque não há incentivos nenhuns. Portanto, chegou à altura de pararmos de bater palmas aos médicos, aos enfermeiros que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, para começarmos a remunerá-los e a tentar cativá-los e a mantê-los lá. Portanto, é assim que eu vejo as coisas e esse estímulo e esse incentivo devia ser, a meu ver, alargado a toda a sociedade. E, portanto, essa é a lógica que eu acho que devia presidir um orçamento como este, porque é a altura de mudarmos a economia portuguesa para fazer uma economia mais assente em valor acrescentado por unidade de trabalho.
Temos falado muito da questão do alívio fiscal com esta mexida nos escalões do IRS. Esta é uma mexida que terá de facto efeito nas contas das famílias ao fim do mês? Ou, por exemplo, o facto de o Governo não ter atualizado os escalões do IRS acaba por anular esse ganho? Ou esse eventual ganho?
Aqueles que tiverem o azar de estar no limite superior de um escalão e tiverem o benefício do patrão os aumentar, ficam sem aumentos. Portanto, batem palmas porque não houve aumento, nem que o aumento seja de acordo com a inflação. Se não se mexem nos limites dos escalões, nem de acordo com aquilo que é a inflação, as pessoas vão ganhar mais e o acréscimo vai para onde? Para o orçamento. Pronto, esse é o estímulo que se dá. Portanto, trabalhem mais, façam mais, porque o marginal que vão receber vai-se embora. Vão ficar na mesma. Esse tipo de coisas acho que é absolutamente errado. E claro que partir um escalão de rendimentos em dois permite um alívio fiscal, não só àqueles que estão no escalão inferior, mas também ao superior, porque o superior também vai beneficiar no rendimento que é apanhado nesse abaixamento. Mas temos logo o outro exemplo, que é baixar o limite superior do último escalão. Isto significa que, e estamos a falar de pessoas que supostamente não são pessoas corruptas, nem preguiçosas, nem mandriões. São pessoas com responsabilidade que ganham 6 mil euros por mês, sensivelmente. Eu estou a imaginar num bom especialista, num bom técnico, é um ordenado que na Europa, ouça, eu sei que os meus alunos acabam os cursos e vão para a Europa trabalhar e ganham 4, 5 mil euros por mês, um recém-mestrado. Portanto, imaginar que uma pessoa dessas é tributada no escalão máximo e depois em cima disso, se fizer poupança, a poupança é tributada à taxa do escalão máximo, é um incentivo absolutamente errado, a meu ver, que se está a dar à sociedade e a premiar aqueles que, mais uma vez, eu digo, são competentes e garantem que as coisas funcionam. Porque não é com pessoas do escalão mais baixo do rendimento que nós salvamos e que encontramos as saídas para, nomeadamente, a pandemia. Porque não foram as pessoas dos trabalhos mais incompetentes, mais básicos, que descobriram que trabalharam nas vacinas, que as administraram e que tiveram a aguentar-nos nos blocos de cuidados intensivos. Portanto, isto deve ser pensado e remunerado. E chegou à altura de, se estamos a querer mudar Portugal, mudemos com base no reconhecimento, na competência e na produtividade. Este é o meu ver. Pois claro, o Manuel Acácio pôs o ponto. Há aqui que negociar com partidos e pôr a chamada realpolitik em cima daquilo que é o princípio. Mas eu acho que se fosse eu, no meu caso, preferia ir embora, sair e deixar fazer mal, mas não queria ser acusado de levar o país para um ponto que eu acho que não é o ponto certo. Portanto, para contarem comigo, contem comigo sim, para trabalhar e fazê-lo de modo competente.
Obrigado, Sr. João Duque, por ter lançado aqui o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Acabamos de escutar a análise do professor João Duque, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, e que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes sobre o orçamento? Olhando aqui, começando aqui por esta questão política, correremos mesmo o risco de ter aqui uma crise política? Ontem escutámos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português dizerem que, tal como está, o orçamento não contará com a aprovação. Poderemos mesmo ter aqui uma crise? E que opinião tem? Este orçamento, tal como está, sendo certo que agora será negociado com os parceiros à esquerda e também com os deputados independentes não inscritos no Parlamento. Mas, tal como está, este orçamento merecia passar ou ser chumbado? E, em termos concretos, que avaliação faz? Este é o orçamento que o país precisa para recuperar, para as famílias terem mais poder de compra? Estas mexidas no IRS são um alívio necessário para uma classe média que tem sido sobrecarregada com impostos? E quanto às empresas? Este é um orçamento amigo da economia? Pode incentivar a recuperação económica? Ajuda, de facto, as empresas a desenvolverem-se, ganharem competitividade, criando riqueza e, posteriormente, criando mais emprego? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Pedro Ferreira. Considera que este não é um orçamento nem para as empresas nem para as famílias. Aquilo que não se paga em impostos, paga-se mais em taxas de bens ou serviços. E assim se disfarça e se tenta agradar apenas àqueles que não chumbam o orçamento. Fernando Fernandes pergunta: de que serve a estabilidade política tão defendida pelo Presidente da República se ela não se traduz na melhoria de vida das pessoas? Continuamos num túnel sem luz ao fundo, esmagados por impostos e taxas, com empregos precários e salários incompatíveis com o elevado custo de vida. E que opinião, que avaliação faz o Carlos Lopes, que é consultor e nos escuta no Porto? Bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os ouvintes da TSF, e também o seu convidado, o Sr. Professor João Duque. Eu começaria por essa situação política. Não me parece que venha a surgir nenhuma crise, até porque viemos de umas eleições autárquicas em que o PC e o Bloco de Esquerda mantiveram bons resultados e politicamente não estarão interessados em meterem-se numa outra alhada em que podem não sair muito bem. Até porque o próprio PC, verificamos em relação às pensões, que estavam programadas o seu aumento para agosto, e ao que parece já conseguiram que elas fossem feitas a partir de janeiro do próximo ano. Nós temos um orçamento de Estado que é sempre uma estimativa, que tem um déficit, ou seja, com receitas abaixo das despesas que vão ser feitas, e que beneficia claramente, através dos abonos, as crianças, ou abonos às famílias, que aumenta o poder de compra. Ou seja, o governo está a contar com o aumento de compra para que haja o crescimento do PIB, o crescimento da riqueza. Não tanto diretamente para as empresas, mas, a meu ver, elas vão beneficiar com o PRR, em que, efetivamente, todo o investimento público em infraestruturas, vão as empresas ter que concorrer e fazer essas mesmas estruturas de que estão previstas. Por isso, parece-me que, efetivamente, não é aquele orçamento que os portugueses teriam a expectativa de terem o seu poder de compra, digamos, recuperado do ano de crise da pandemia que tivemos, mas irá ter algum valor acrescido, mas com precaução, como já foi referido num programa, de que os impostos indiretos e as taxas vão se manter, com as alterações do IRS não irão compensar grandemente esse mesmo aumento, mas será um pouquinho, ficaremos no pouquinho em termos do aumento que o poder de compra das famílias vão ter. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Bom dia, Carlos Lopes. E com a opinião tem o empresário Jorge Silva, que nos liga de Lisboa. Temos aqui um orçamento bom para as empresas, bom para a economia?
Bom dia. Eu ia dividir a minha intervenção em duas áreas. Primeiro, em relação à questão política, que também levantou, que tinha a ver com a possibilidade do Bloco de Esquerda, ou o PCP, os tradicionais aliados do governo, poderem não apoiar o orçamento. Eu, francamente, eu acho isto uma peça de teatro de má qualidade. Todos os anos acontece isto. Ora o Bloco, ora o PCP, ora os dois, ora um de cada vez, fazem este tipo de fugitório. Dizem que isto nestas condições que é impossível aprovar o orçamento, que não vai acontecer, pronto, dizem tudo isso e mais alguma coisa, e depois quando toca a votação lá estão eles, ou um ou outro, ou os dois juntos, e o orçamento passa. Todos nós sabemos que, quer para o PCP, quer para o Bloco, não há mínima dúvida que este orçamento vai ser aprovado. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Aliás, eu acho um pouco sectário até que o Primeiro-Ministro prescinda completamente, ponha de parte todos os outros partidos que não os partidos de extrema-esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e agora alguns deputados independentes e até o PAN. Portanto, o António Costa diz que tudo o que venha da área, que não seja da área da esquerda, não interessa. Portanto, nem sequer ouve o que eles dizem, não quer saber de nenhuma opinião que possa vir daí. Portanto, logo aí, o comportamento deste governo é bastante sectário. Portanto, passando à frente, este primeiro ponto, que eu acho que não tem qualquer tipo de suspense, portanto, vai correr normalmente e o orçamento vai ser aprovado. Em relação ao orçamento em si, tem-se falado imenso na parte dos escalões do IRS. Ontem, durante todo o dia, a informação que corria nas rádios e nas televisões era toda sobre esta questão. E sobre isto, eu gostava de dizer duas ou três coisas. Primeiro, é bom basear em informações que vi e li, por exemplo, no Eco, portanto, no jornal online Eco e até no Expresso. O Eco dizia ontem, por exemplo, que, segundo as contas do Executivo, as famílias com rendimentos anuais entre 10 mil euros e 15 mil euros terão um ganho, imagine-se, no próximo ano, de 1 euro. 1 euro de ganhos para famílias que tenham rendimentos entre 10 mil euros e 15 mil euros. Mas se passarmos para as famílias que têm rendimentos entre 15 mil euros, esse ganho será de 47 euros por ano. Ou seja, estamos a falar de um valor inferior a 4 euros por mês de ganhos para famílias que ganhem entre 15 mil e 20 mil euros por ano, exatamente. Ou seja, tudo o que se fala à volta dos escalões de IRS passa muito por propaganda que, na realidade, depois de feitas as contas, pouco ou nada significa. E há outra coisa que também li no Expresso, está aqui a notícia do Expresso, que diz: O IRS não mexe em 72% dos contribuintes. Ou seja, estas mudanças de escalões de IRS não vão afetar 72% dos contribuintes portugueses. Portanto, é caso para dizer, usando aquela frase conhecida e que nós usamos várias vezes, a montanha pariu um rato. E há outra coisa, para terminar, que eu gostava de dizer, e que também li na informação, que no que toca aos escalões de IRS, Nós vamos passar a estar no pódio dos países com mais escalões de IRS, com 9 escalões de IRS. A média europeia é de 4 escalões de IRS, sendo que há países... A Holanda tem 3, mas a média é 4. E nós vamos ter 9. Ou seja, aqui nem é tanto a desproporcionalidade da quantidade do número de escalões de IRS. É a carga fiscal brutal que todos nós sofremos nestes escalões de IRS.
E obrigado, Jorge Silva, por nos ajudar aqui também neste debate. E está aqui a deixar-nos uma boa dica para iniciar a conversa com a próxima convidada do Fórum TSF, doutora Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Fórum TSF. Doutora Paula Franco, podemos ter a certeza que ninguém, nenhum português, vai pagar mais impostos, como ontem nos disse o ministro João Leão?
Bom, do ponto de vista daquilo que foram os escalões e a introdução de novos escalões e a mexida nas taxas, porque sem diminuir as taxas dentro dos escalões realmente não haveria nenhum impacto, aquilo que temos feito em termos de simulações é que ninguém vai pagar mais, efetivamente, com a aplicação das taxas. Mas há outras medidas que estão postas no Orçamento de Estado, nomeadamente a questão das taxas liberatórias, que esses contribuintes poderão pagar muito mais impostos.
Ou seja, em termos fiscais, há mais vida para além do IRS.
Exatamente, há mais vida para além do IRS e há mais medidas para além dos escalões e das taxas. Portanto, aquilo que sabemos, não é? Embora tenha ficado aquém daquilo que era expectável, é que, por exemplo, a questão da taxa liberatória ou taxas especiais que existem passam a ter algum englobamento. Neste momento só ficou para os valores mobiliários detidos há menos de um ano e só para o escalão máximo. Portanto, neste caso, estes em concreto, pagarão mais imposto. Agora, do ponto de vista das famílias em termos gerais, há realmente aqui um ligeiro desagradecimento. Não é significativo, mas é um sinal para que as famílias, para uma descida progressiva do IRS. Cada ano que há uma descida, é mais dinheiro no bolso dos contribuintes. Agora, claro que não, em muitos casos não é nada significativo.
E olhando para as empresas, este é um orçamento amigo da recuperação económica? Potencia a capacidade das empresas a recuperarem?
Não, eu acho que é um orçamento que se dedica muito às famílias, tem muitas questões relacionadas com o bónus, com o aumento ligeiro das pensões e aumento da função pública, com o valor atribuído às crianças em risco, portanto, muito mais virado para a parte social e de IRS e pouco virado para as empresas. As empresas têm pouquíssimas medidas. Repare que não quer dizer que seja uma questão negativa, porque uma das coisas que pedimos sempre é estabilidade em termos de IRC para que as empresas não andem sempre a mudar aquilo que era a sua expectativa e, portanto, isto também pode ser visto como um ponto de vista positivo. No entanto, a seguir a uma pandemia, esperava-se, efetivamente, medidas um bocadinho mais favoráveis às empresas do ponto de vista da tributação. Eventualmente, uma descida da taxa de IRC, que não era expectável, mas podia ter sido uma opção. Benefícios fiscais, por exemplo, há quem não concorde com benefícios fiscais, eu acho que os benefícios fiscais também diferenciam as empresas. Temos realmente um previsto, aliás, é praticamente a única medida para as empresas, que é o benefício fiscal relacionado com o investimento e que permite uma dedução, portanto, pagar menos imposto para quem fizer investimentos em ativos fixos tangíveis e intangíveis. Claro que isto pressupõe que estas empresas tenham capacidade para fazer estes investimentos e pressupõe também que as empresas precisem de fazer estes investimentos, nem todas precisam. E, portanto, aqui é o único, realmente, a única medida direta para as empresas. Depois temos a questão do pagamento especial por conta, que não é uma questão que vai influenciar muitas empresas, porque o pagamento especial por conta já estava, de alguma forma, quase inativo, mas é positivo que seja retirado do código e da sua, para que ele não, de repente, não decidisse em reativá-lo, e também para as empresas que não cumpriam as suas obrigações atempadamente, por razões variadas, nomeadamente a entrega da modelo 22 e da IES nos últimos 3 anos, dentro dos prazos legais, teriam que fazer o pagamento especial por conta.
Ou seja, este pagamento especial por conta, o fim do pagamento especial por conta é, na prática e em termos concretos, uma medida mais simbólica que com efeitos reais na vida das empresas?
Sim, sem dúvida. Portanto, ele já está, de alguma forma, suspenso em determinadas condições e agora é retirado de fins. É bom porque dá algum descanso para as situações, às vezes anormais, que podem surgir e que levem a estas questões, mas não tem impacto na tesouraria das empresas neste ano, porque ele já foi praticamente suspenso há 2 anos.
Doutora Paula Franco, muito obrigado por nos ajudar também a ler aqui as linhas e as entrelinhas deste orçamento do Estado. Pesquisada na bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Queremos saber aqui no Fórum TSF como é que olham para este orçamento do Estado, esta proposta do orçamento do Estado, que ontem foi apresentada publicamente pelo Governo. São estas as medidas que o país precisa para recuperar, para que as empresas recuperem da crise, para que as famílias tenham mais poder de compra? Por exemplo, a questão do IRS. As mexidas nos escalões do IRS dão um alívio fiscal suficiente a uma classe média esmagada pelo peso dos impostos? O Governo deveria ter ido mais longe? Deveria, por exemplo, ter atualizado os escalões do IRS de acordo com a inflação? Deveriam existir mais medidas de incentivos fiscais ao crescimento da economia? Este orçamento ajuda as empresas a criar riqueza, a criar emprego? E olhando também para o outro lado desta questão, a parte política, depois de termos escutado as palavras do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, que assim não darão luz verde a este orçamento, queremos saber com que expectativas aguarda as negociações entre o Governo e os partidos no Parlamento. Estaremos mesmo a caminho de uma crise política? No telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Eduardo Marques, é empresário, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. A minha opinião é a seguinte. Eu, por exemplo, gostava de começar para a parte política. Eu tenho lido e ouço vários comentadores políticos dizerem que o PCP tem...
Estamos a ouvi-lo muito mal, Eduardo Marques. A ligação por telemóvel está muito má.
Eu vou parar o carro. Eu estava a dizer que começaria pela questão política. Tem-se ouvido imenso e lido que o PCP perde imenso com este encostar do governo e com o apoio aos orçamentos. Eu gostava só de dizer que o Bloco de Esquerda votou contra o orçamento anterior e teve uma derrota estrondosa nas presidenciais e nas autárquicas, nem se fala. Mas nas presidenciais foi um resultado muito, muito, muito aquém daquilo que eram as expectativas do Bloco de Esquerda. Portanto, esta influência nas urnas de se apoiar ou não os orçamentos é muito subjetiva. Depois, a questão do orçamento. Eu não sou economista, espero, sempre aprendi a esperar pelo resultado final, que é o resultado que sai das conversações na especialidade. Agora, parece-me um bocado... O pagamento especial por conta não é tão simbólico quanto isso. De facto, há 2 anos começou uma certa inatividade, mas como a bastonária dos contabilistas disse, há empresas que mesmo assim ainda têm problemas por causa do PEC. Quanto ao facto de ser um orçamento muito focado nas famílias, eu continuo a achar que Portugal é um país de pequenas e médias empresas, muito virada para o consumo, muito virada para o comércio, e quanto mais dinheiro as pessoas tiverem no bolso, mais consomem, e isso vai acabar por beneficiar as pequenas e médias empresas. E, portanto, não me parece. Parece-me que esta é uma questão que tem que se esperar pela discussão na especialidade. Também gostava de dizer uma coisa a um ouvinte que falou sobre o facto do governo não ouvir os partidos de direita. É óbvio que o governo não pode ouvir os partidos de direita. Se está a construir um orçamento que tem essencialmente uma carga social, e nós sabemos que na direita o conceito político é muito mais liberal, muito mais virado para a economia do que para as pessoas, e obviamente seria um erro estar a contar com o PSD ou com o CDS para um orçamento deste tipo. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Eduardo Marques, mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Paulo Caldeira participa no debate online e escreve: não faz parte das preocupações do Governo e dos partidos situados mais à esquerda um plano de desenvolvimento económico do país assente nas empresas privadas. Por esta razão, somos e seremos sempre dos países mais pobres da Europa. Vamos agora aqui uma leitura mais política. Bom dia, professor André Azevedo Alves, bem-vindo ao Fórum TSF, é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Professor, olhando para as declarações que ontem foram feitas, tanto pelo Partido Comunista Português como pelo Bloco de Esquerda, estaremos aqui com um cenário, com a possibilidade de uma crise política no horizonte, ou como já aqui foi dito por um dos nossos ouvintes, parece uma peça de teatro de qual já sabemos qual será o fim?
Eu parece-me que a possibilidade de crise existe sempre, mas até pelo que foi o registro em negociações orçamentais passadas, parece-me que o cenário de viabilização do orçamento, seja numa das configurações passadas, seja numa eventual nova configuração que permita essa viabilização, parece-me continuar a ser o cenário mais provável. Isto porque, à esquerda, parece-me que nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista, nas atuais circunstâncias, deverão ter interesse em avançar para eleições. Portanto, quer o Bloco, quer o PCP, vêm de eleições autárquicas que correram francamente mal. O Bloco de Esquerda ficou, por exemplo, atrás do Chega em votos e mandatos, teve um resultado francamente muito fraco nas autárquicas. O Partido Comunista continua a ser a terceira força a nível autárquico, mas continua a perder terreno, nomeadamente para o Partido Socialista, ou principalmente para o Partido Socialista. Como também um ouvinte referiu, as próprias presidenciais também não correram bem. E, portanto, parece-me que neste cenário, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estarem a ser percepcionados como gerando uma crise política, gerando eleições antecipadas, e irem para essas eleições antecipadas, não só com o ónus de ter gerado uma crise política, mas vindo de maus resultados eleitorais, parece-me que não será uma estratégia muito, enfim, muito apetecível. Nesse sentido, acho que o PS tem uma posição negocial mais forte. Eventualmente o PS e António Costa é que podem ter a tentação, considerando a fraqueza do Bloco e do PCP e considerando a situação de indefinição interna no PSD e no CDS, ainda mais no PSD, o CDS é hoje relativamente muito pouco relevante, mas a indefinição interna no PSD, o PS é que eventualmente pode ter a tentação de avançar para eleições antecipadas, ainda que, tal como no caso do Bloco e do PCP, quem for percepcionado pelo eleitorado como sendo o responsável pela crise política, fica com um ónus que pode corresponder a uma penalização eleitoral. E, portanto, parece que, apesar de tudo, sem excluir o cenário de uma possível crise política, o cenário de uma viabilização do orçamento continua, apesar de tudo, a ser o mais provável.
Esse é, utilizando aqui um termo económico, um ativo importante para António Costa.
Sim, sem dúvida. Aliás, repare-se que o próprio António Costa tem repetidamente enfatizado a sua capacidade de chegar a entendimentos, de negociar, manter a estabilidade política. O próprio Presidente da República repetidamente tem também salientado esse aspecto. E, portanto, eu, não sendo de excluir que possamos ter uma crise política e que, nomeadamente da parte do Partido Socialista, pela fraqueza da oposição, fraqueza em definição da oposição à esquerda e à direita neste momento, eu acho que essa pode ser uma tentação para o Partido Socialista. Mas sempre com este ponto importante, que é o desbaratar, como Manuela Cássio referiu, o ativo da estabilidade e, por outro lado, ser percepcionado como estando a gerar uma crise política, pode ser eleitoralmente muito penalizador e, portanto, mesmo que o PS e António Costa, enfim, ponderassem e viessem a seguir por esse caminho, é um caminho arriscado, não é? Portanto, aliás, as próprias sondagens que temos, colocando sempre o PS na frente, não dão maioria absoluta ao PS e, portanto, nem sequer podemos dizer que há um cenário em que, do ponto de vista das sondagens, o PS pode ter a confiança de que terá um grande resultado eleitoral. Somarmos a essas sondagens que não dão maioria absoluta, tanto o PS na frente, mas sem maioria absoluta, há possível penalização por parte do eleitorado, no caso de ser percepcionado que o PS estava a gerar essa crise política para aproveitar a fraqueza da oposição. Creio que esse fator poderá servir para refriar um pouco os ânimos da parte do Partido Socialista. Para Bloco e PCP, francamente, parece-me que no atual contexto, ainda que haja um custo crescente de orçamento para orçamento, de ano para ano, e o Bloco ou o PCP, o Bloco não apoiou o último, mas enfim, apoiou vários anteriores, estarem sucessivamente a viabilizar orçamentos que depois criticam, não é? Passam um ano a criticar, isso é uma posição também desconfortável, mas ao mesmo tempo creio que avançar para eleições neste momento seria provavelmente muito, muito penalizador para o Bloco e para o PCP.
Os dinheiros europeus do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, podem também funcionar aqui como um fator de pressão, como um fator de pressão sobre os partidos para aprovarem este orçamento, fazendo passar para os portugueses a ideia, bom, temos aqui, porque o dinheiro não está garantido, não é? Vem em tranches, que estão dependentes de determinadas condições, se há instabilidade política não vamos receber o dinheiro que é essencial para a nossa economia.
Creio que pode funcionar, por um lado, como mecanismo de pressão e, por outro lado, também como mecanismo de negociação. Portanto, o PRR dá mais margem orçamental ao Partido Socialista, não é? E isso pode permitir ao PS, quer nas negociações, quer no próprio discurso, depois com o tal elemento de pressão, ter uma maior capacidade de, digamos, ter trunfos para fazer passar o orçamento. E isso parece-me que é um elemento adicional que torna mais provável, ainda que não certo, o cenário de aprovação. Uma aprovação, recordo, quer dizer, não parece menos provável do que ser viabilizado à esquerda, mas que pode também, não está completamente excluído esse cenário, passar até por uma viabilização por parte do PSD, não é? Portanto, há aqui várias, digamos, há várias opções em aberto para o Partido Socialista, para António Costa. Também seria, creio que seria pouco expectável que a primeira reação à apresentação do orçamento, considerando também os custos políticos para Bloco e PCP de viabilizarem os sucessivos orçamentos, que a primeira reação fosse estar muito bem, aprovarmos, não é? Portanto, parece natural, não sei se chamaria teatro ou encenação, mas parece natural que haja...
É o habitual jogo político nestas alturas.
Exato, que haja uma negociação e que haja declarações públicas, no sentido que o que foi apresentado é insuficiente, e que haja reivindicações, e que uma eventual viabilização passe por haver sinais públicos de que houve, digamos, medidas mais ou menos simbólicas que são pedidas ou que são exigidas por quem viabiliza e que foram atendidas. Mas parece-me que com os dados que temos neste momento, a possibilidade de crise existe, mas não é ainda o cenário mais provável, não tanto pelo Partido Socialista, não é? mas pela situação da oposição, e nomeadamente dos partidos mais à esquerda, que me parece que estão praticamente na pior situação possível para provocar uma crise e avançar para eleições antecipadas.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, por nos ajudar aqui a olhar as outras contas que são importantes para esta questão, as contas do apoio político ou da falta dele à proposta do governo. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Este é o orçamento que o país precisa para recuperarmos, para darmos mais condições e poder de compra às famílias, e poderemos ter uma crise política no horizonte? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Voltamos ao debate a seguir ao Noticiário das 11.
Ora, assim dá. 1, 2, 3.
E voltamos ao Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes como olham para este Orçamento do Estado. É o orçamento certo para este momento da vida do país? Pode ajudar as famílias? Pode ajudar as empresas? Que opinião têm? Concretamente, quanto a estas questões das mexidas nos escalões do IRS, são de facto um alívio para a classe média sobrecarregada de impostos? Dão de facto mais poder de compra às famílias? E quanto às empresas? Este é um orçamento que ajuda à recuperação económica, auxilia as empresas, dá um incentivo às empresas para criarem riqueza e emprego? E quanto ao outro lado desta moeda, a questão política, depois de escutarmos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português dizer que assim votaram contra, tal como está, votaram contra este orçamento, que avaliação fazem? Poderemos estar a caminho de uma crise política? Com expectativas, aguarda as negociações entre o governo e os partidos. Bom dia, José Marques, está reformado, liga-nos Vila Nova de Gaia, qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Dr. Manuela Cássio, bom dia a todo o auditório. Eu queria dizer aqui uma palavrinha antes de entrar propriamente no debate sobre o seguinte. Quanto à TSF, como diz o Fernando Mendes, é um espetáculo. E agora vou dar a minha opinião. Sr. Manuela Cássio, ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças disse para o povo português, para quem quis ouvir, que não havia mais um tostão para o novo banco. Foi o que ele disse ontem. E eu pergunto, não temos um novo banco, Sr. Dr. Manuela Cássio? Os comentadores não disseram nada. Temos um novo banco, que é a TAP, que estão a levar milhões e milhões, Dr. Manuela Cássio, que não havia necessidade nenhuma disto. Que estão a ir aos nossos bolsos, Dr. Manuela Cássio. Dr. Manuela Cássio, eu nunca vi, sinceramente, eu tenho 79 anos, e eu nunca vi um governo que mentisse tanto aos portugueses como este. Enganam os portugueses. E temos um Presidente da República que diz amém, 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 amém. Quanto ao IRS, que é o que mais me toca, Dr. Manuel Cássio, ainda o jornal Negócios diz que é zero. E pelo que eu ouço, e pelas informações que tenho, eu não sou economista, vejo que é zero para os portugueses. É a minha opinião. Muito obrigado pela sua atenção.
Bom dia, José Marques. E que opinião tem o economista David Coimbra, que nos liga também de Vila Nova de Gaia? Bom dia.
Muito bom dia. Relativamente ao orçamento, estas coisas têm pouca flexibilidade. Temos uma despesa muito elevada e aquilo que há que fazer é, durante todo o ano, e toda a gente, partidos, etc., portanto, não na versão política, mas na versão técnica, olharem para isto e ver onde é que se pode cortar, onde é que se pode ajustar, onde é que se pode aumentar e reduzir. Portanto, eu relativamente a este só punha em questão alguns subsídiozinhos que por aí se estão a criar. Agora é o subsídio de risco, não sei de quê, qualquer dia vai ser o subsídio para o cão. Isto são coisas para as autarquias, são coisas miúdas, são coisas que a descentralização devia fazer, e esse tipo de despesas deviam dotar, o Estado devia dotar as autarquias para que isso se fizesse. Mas o problema essencial é, de facto, a economia. A economia vem de uma crise terrível. É bom que as pessoas tenham consciência disso, e já parece que já toda a gente se esqueceu. As empresas não se esquecem porque não podem. Têm encargos enormes do passado, deste passado recente, e não há medidas para corrigir isto. E não há sequer, e não teria de ser no orçamento, mas em algumas atuações, eu faço uma primeira pergunta. Qual será o impacto no orçamento de Estado, se não for do próximo ano, no outro a seguir, das garantias dadas pelo Estado aos empréstimos contraídos durante a pandemia? Estes empréstimos são ridículos no prazo de carência que têm. Um ano, dois anos. Para o ano já estão a ter de pagar o reembolso. E como? Como é que as empresas ganham dinheiro para isto, para pagar tudo o que ficou em pandeirado, ordenados, dívidas a fornecedores, tudo isso? Não tem hipótese nenhuma. Fala o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças, no salário mínimo. Vai ser aumentado, 30 ou 30 e tal. Não houve efeito nenhum da pandemia. As empresas estão uma maravilha, vão ter isso. E alguma vez o Ministro das Finanças, porque vai apanhar a pancada dos bancos. Portanto, nós andamos a falar do Rendeiro, do Salgado, etc. A prática bancária e as suas consequências são de uma gravidade extraordinariamente maior do que estas coisas, estas situações de faca e alguidar. São coisas terríveis. Isto vai ter um efeito nos orçamentos futuros terrível. Este tipo de financiamentos que são feitos às empresas não têm pés nem cabeça. Eu vou repetir aqui e explicaria isto como se fossem muito burros essa gente que decide estas coisas. As empresas têm de ter um fundo de maneio permanente, e a banca tem de financiar, e o Estado até pode dar garantia. Não devia, não era preciso, mas o financiamento às empresas, portanto, este crédito que foi feito às empresas é para se manter. Os bancos estão, aquele que sai das empresas, não é esse, há de vir o outro do outro lado, porque o que sai saiu do bolso de todos nós, portanto é liquidação das empresas. Nos últimos 10 anos foram 3 bazucas que foram destruídas, cerca de 40 mil milhões de crédito que foi retirado à banca. A manter-se esta situação e a manter-se, por exemplo, a situação das moratórias, num ano destrói-se uma bazuca, num ano 15 mil milhões vão à vida em crédito. Isto é que dá emprego, não é o plano de resiliência. Isso é uma brincadeira. Portanto, as empresas é que vão ser destruídas, não vai haver emprego. As pessoas vão perder o seu emprego e nós vamos continuar aqui à procura da rolha sem pés nem cabeça.
Portanto, obrigado, David Coimbra, por nos ajudar também aqui neste olhar sobre o Orçamento do Estado. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online e escreve: o Orçamento do Estado para 2022 é um bom orçamento no atual contexto pós-pandémico, pois realmente incentiva a recuperação económica, ajuda as empresas a criar riqueza e emprego e ajuda as famílias em termos de poder de compra, quer pelas mexidas no IRS, quer pelo reforço substancial dos abonos de família, quer ainda pelos aumentos na função pública, dentre outras medidas, como é o caso, por exemplo, o reforço da situação financeira da CP. E conclui Luís Manuel Cunha Santos: a contestação de que tem sido alvo pelos agentes sociais é normal nesta altura, pois todos pretendem regatear para obterem um pouco mais nas negociações. Bom dia, professor Zé Reis, bem-vindo ao Fórum TSF, aqui há uma semana escutá-lo, aqui tentando perceber por onde caminharia o Governo nesta proposta de Orçamento do Estado. Agora, que lhe parece, professor Zé Reis, temos um orçamento bom para o momento que vivemos no país?
Bom dia. O orçamento é sempre um exercício difícil, como bem sabemos, e é observável de vários pontos de vista, mas isso já todos sabemos, naturalmente. Eu olho para o orçamento e começo por ver três questões que me parecem importantes. A primeira delas é que neste orçamento assume-se que a economia portuguesa, a sociedade portuguesa, precisa de ação pública e, portanto, precisa daquilo para que o orçamento capacita o Estado para agir. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, como sabemos, este orçamento leva o déficit a 3,2% do PIB. Isto é, não é um orçamento de austeridade, não é um orçamento de contração da capacidade da ação pública, seja na redistribuição do rendimento, seja no investimento público, e, portanto, este ponto parece-me ser desde já de salientar, porque evidentemente sabemos bem que nós estamos sempre numa tensão entre dispor destes recursos, destes instrumentos e fazer uma gestão das finanças públicas e, em particular, da dívida pública. A mim parece-me positivo que o Governo tenha assumido que este não era, de facto, o momento de estabelecer limitações, porque a sociedade e a economia precisam disso. Em segundo lugar, e já relacionado com o que acabei de dizer, parece-me que há uma tentativa de agir na redistribuição do rendimento. Seja isso relacionado com os apoios sociais, os vários, não vale a pena agora aqui citá-los, os apoios sociais a quem tem rendimentos mais frágeis, seja na questão do IRS e de alguns aspectos do uso do IRS, não apenas a questão dos escalões, mas também a questão dos jovens, etc. Eu creio, de resto, quanto a este ponto, que nós estamos num momento em que é sempre necessário, e neste momento de forma particular, que, de certa maneira, procuramos nos orçamentos modos de estabelecer alguma justiça fiscal. É mais essa a questão do que propriamente o alívio fiscal, que eu não creio que seja uma questão para o momento. Em terceiro lugar, este orçamento, creio eu que, certamente numa relação muito forte que sabemos que tem com o PRR, este orçamento assume também a necessidade de reforçar significativamente o investimento público e, por razões várias, habitação, Serviço Nacional de Saúde, apoios às empresas, há aqui uma pressão particularmente forte para que o que se passou nos últimos anos, que foi de grande regressão do investimento público, possa ser corrigido. Estes são os aspectos que eu até diria evidentemente positivos. Eu acho que este orçamento, como já disse, não é de austeridade, é um orçamento de intervenção na sociedade e por caminhos que me parecem, enfim, não apenas corretos, como também inevitáveis. Claro que depois há o outro lado da questão. E o outro lado é que é discutir se estas medidas são suficientes, se são débeis, ou como é que são. Evidentemente que sabemos bem que, provavelmente, face às vulnerabilidades que conhecemos na sociedade, elas podem ser acusadas mais de debilidade e de insuficiência do que de excesso, não é verdade? Bom, mas isso é uma das tensões do debate económico e do debate político. A outra questão é que, evidentemente, este orçamento que nós estamos aqui a discutir como se o mundo estivesse plenamente estabilizado, não está. Este orçamento está, obviamente, rodeado de incertezas grandes. Não só porque assenta num cenário macroeconómico, numa perspectiva de crescimento que é suficientemente significativa, não é? A taxa de crescimento que se supõe do PIB, como também porque há riscos, há incertezas, não só sanitárias, mas também de outra natureza, por exemplo, a possibilidade de o contexto mau de deflação e de baixa inflação em que temos vivido poder ser substituído por um contexto em que o disparo da inflação venha trazer outros problemas e outras tensões. Enfim, este é um quadro geral de análise do orçamento que depois nos faz regressar ao aspecto também ele incontornável, do seu debate político e da sua discussão política, visto que o que está em causa é aprová-lo na Assembleia da República, e esse é, de novo, um campo em que regressam todas estas questões difíceis que tive aqui a procurar enunciar.
E onde o Governo terá que repensar algumas das escolhas. O professor falou aí na importante dimensão, que não é um orçamento de austeridade, na importante dimensão social a diversos níveis. Como é que o professor Zé Reis olha a análise que temos escutado por vezes de que temos aqui um governo que aposta um orçamento que aposta sobretudo na redistribuição dos rendimentos, sem se preocupar muito, apostando muito menos no aumento ou potenciar a criação dessa riqueza?
Eu deixei de ouvir.
Julgo que me está a ouvir agora, o professor Reis, perguntava-lhe como é que olha uma análise que por vezes escutamos de que este orçamento aposta sobretudo na redistribuição de rendimentos, deixando para segundo plano a necessidade de aumentar a riqueza, de criar mais rendimentos.
Eu não partilho dessa ideia. Eu acho que a questão da redistribuição de rendimento é uma questão absolutamente essencial, não apenas para a justiça social, mas exatamente para o funcionamento da economia. Olha, sabe, eu ando sistematicamente a reler o Keynes, e estou a fazê-lo agora mesmo, antes de começar a falar consigo, não por esta conversa, evidentemente, mas por outras obrigações que tenho. E há muitos anos, desde 1936, que o Keynes explicou bem como os problemas essenciais não era da sociedade, não era das massas trabalhadoras, era dos capitalistas, era do capital, era do funcionamento do capitalismo, o que ele falava nestes termos, não é? Como é que a questão da redistribuição do rendimento era essencial para isso? Ora, nós temos uma sociedade muito mais injusta do que tínhamos há umas boas décadas atrás, não só, talvez não em termos absolutos, mas sobretudo pelo bloqueamento e pela, digamos, consagração de formas de desigualdade, de redistribuição de rendimento e, sobretudo, de expectativas de entrada em mecanismos que são os do mercado de trabalho, são os do emprego, de mecanismos que tragam às pessoas, enfim, não apenas condições de vida, mas condições para se inserirem na economia. Ora, é disso que uma economia precisa. E, portanto, eu não alinho, como já viu, nessa dicotomia entre redistribuição de rendimento versus criação de riqueza. Eu acho que as coisas estão muito ligadas e é em conjunto que devem ser tomadas. As medidas que este orçamento toma nesse domínio da redistribuição de rendimento são razoáveis, são acertadas, podem ser débeis, dirão alguns, mas são, a meu ver, medidas para revitalizar a economia, para criar capacidade da economia ser mais robusta e, portanto, criar mais riqueza. É assim que eu vejo, de facto, as coisas.
Obrigado, professor José Reis. Análise do professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ele coordena o Observatório sobre Crise e Alternativas, ajudando-nos também aqui a ler este Orçamento do Estado. E que leitura faz o orçamentista Horácio Melo, que está em Ilhavo? Bom dia.
On hold.
Estamos à espera, então não vamos ficar aqui à espera, vamos passar ao próximo ouvinte. Bom dia, Pedro Vasconcelos, é empresário, liga-nos de cabeceira de Basto. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, Manuel Acácio, muito obrigado por me receber. Eu gostava de abordar não tanto o orçamento do Estado, porque já se vê que vai ser outra miséria igual às outras anteriores, mas eu gostaria de abordar a questão mais pela futura crise política que possa existir. Inclusivamente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa já mais que uma vez salientou e realçou a importância de não haver crises políticas. Ora bem, se calhar Portugal está com a necessidade de que haja uma crise política. Eu agradar-me-ia imenso que a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP votassem contra este orçamento de Estado. Era um princípio de uma imensa dignidade da parte deles. Porque queria dizer que não estão apegados ao poder só pelo poder. Obviamente que o Primeiro-Ministro António Costa está a fazer tudo para que continue casado com a esquerda, com quem casou após ter sido derrotado por Passos Coelho nas eleições. Toda a gente sabe isto, toda a gente sabe o percurso que António Costa tem de querer o poder pelo poder somente. Portugal não tem sido beneficiado em nada e nem com nada. Eu aqui na zona onde estou agora a residir, porque eu sou de Lisboa, mas decidi a residir aqui em Cabeceiras de Basto. Sou agricultor aqui assim, portanto a minha área empresarial é dentro da agricultura, e nós reparamos que os apoios que são prometidos e que expectavelmente vão aparecer acontecem nunca. De onde? Isto acaba por ser tentar enganar as pessoas. E é isto que tem estado a acontecer sistematicamente neste país. Nós estamos a ser enganados. E não se vê, de forma alguma, ninguém reagir dizendo chega disto, basta disto, ok? Pronto, eu não me quero alongar muito mais, porque lá está, o orçamento de Estado será uma... Pronto, será um nada, que é o costume.
Obrigado, Pedro Vasconcelos, na análise deste nosso ouvinte, nos diga de cabeceira de basto. Respeito agora aqui o debate online, Germano Carraça escreve que este é um orçamento que, embora o Governo anuncie que traz benefício ao cidadão, acaba por aumentar a carga fiscal de um modo geral. Em vez de beneficiar a produção de riqueza, aliviando impostos sobre as empresas e salários, distribui benefícios sociais que são muito bonitos no papel, mas que não ajudam o país a sair do buraco financeiro, que só aumenta quando se dá o peixe em vez de se ensinar a pescar. Secundino Santos considera que o orçamento nem é bom nem é mau, é o possível. Como acontece todos os anos, a maioria quer receber muito e pagar pouco ou nada. Como isso nem no País das Maravilhas acontece, só nos resta uma situação de equilíbrio. Receber e pagar aquilo que a situação permite. E acrescenta este nosso ouvinte, Secundino Santos, se o Governo conseguisse fazer um orçamento ao gosto de todos, patrões a pagarem menos impostos e a pagarem um salário mínimo mesmo no mínimo, funcionários públicos a ganharem aquilo que lhes apetece e pensões mínimas que deixassem de ser miseráveis, teríamos um país falido. O equilíbrio é um orçamento que tenta acabar com o que está pior. A miséria do salário mínimo, as miseráveis pensões e não dar mais àqueles que já recebem mais. Bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos aqui a olhar a parte económica e também a parte política. E, pelo menos até ao momento, a parte política tem sido aquela que tem animado mais o debate dos nossos ouvintes. Como é que o professor escutou os alertas deixados tanto pelo Partido Comunista Português como pelo Bloco de Esquerda? Um sério aviso ao Governo?
Eu creio que parece indicar, sem sombra de dúvida, que quer o Bloco de Esquerda, quer sobretudo o PCP, anunciam negociações na especialidade extremamente difíceis sobre este orçamento. Eu acho que, a propósito disso, vale a pena fazer um balanço muito rápido das relações entre os partidos à esquerda do Partido Socialista, outros não necessariamente à esquerda do Partido Socialista, como é o caso do PAN, na viabilização de orçamentos, e este governo minoritário do Partido Socialista. E nós observamos, no fundamental, duas coisas nos últimos anos. Em primeiro lugar, que mesmo com a famosa, o nome já não é utilizado, geringonça, não é verdade, há 5 ou 6 anos a esta parte, que se baseou em acordos escritos, na realidade, nós não observamos uma aproximação muito significativa entre o Partido Socialista e estes partidos. Nunca, ao longo do exercício deste governo e, evidentemente, do anterior governo, basicamente igual, nunca se aproximaram em termos de acordos, nunca se aproximaram em termos até de coligações e, portanto, sob o ponto de vista dos acordos institucionais entre o Bloco, o PCP e o Partido Socialista, eles, no fundamental, ficaram como ficaram, ou seja, estão estagnados. Esta conjuntura é uma conjuntura particularmente difícil, mas eu diria que é uma conjuntura particularmente difícil para os partidos que até agora viabilizaram o orçamento. Porquê? Em primeiro lugar, porque este orçamento é um orçamento, evidentemente, do qual eu não vou comentar os principais aspectos económicos, mas é um orçamento pós-crise pandémica, mas é um orçamento que, no fundamental, mantém temas muito caros aos partidos à esquerda do Partido Socialista. Ou seja, é um orçamento que reforça a educação pública, é um orçamento que reforça o Serviço Nacional de Saúde, é um orçamento que, portanto, no fundamental é de continuidade, evidentemente, mantendo aqueles que são os pressupostos mínimos do Partido Socialista, ou seja, a caminho de algum equilíbrio orçamental. Mas, e eu vou passar aqui ao segundo ponto, mas evidentemente há temas que sempre dividiram o Partido Socialista com os partidos à sua esquerda e que no fundamental remetem para a legislação laboral e para a maior ou menor flexibilidade ou rigidez da legislação laboral. É um ponto onde dificilmente o Partido Socialista fará concessões aos partidos à sua esquerda. E, portanto, levantar, como aparentemente está em causa, sobretudo por parte do PCP, levantar temas que remetem para uma maior rigidez do mercado laboral, pode desencadear, sem dúvida nenhuma, uma crise. Eu diria que este orçamento, mais do que outros no passado, alimenta negociações com grande incerteza. Mas há um ponto que permanece, e esse ponto é perfeitamente óbvio. O Partido Socialista, desde as eleições autárquicas, atravessa, pelo menos na percepção de uma parte da sociedade portuguesa, aquilo que poderia ser um ponto de interrogação enquanto partido eleitoralmente vencedor em caso de eleições antecipadas. Colocou-se aqui alguma incerteza com base nos resultados das eleições autárquicas. E há uma lei informal que eu tenho sublinhado, que tem sido, aliás, progressivamente dissolvida, se quisermos, nos últimos anos. Nós dizíamos que o eleitorado do Bloco de Esquerda é um eleitorado sempre mais flexível e mais próximo, muitas vezes, do Partido Socialista, as transferências de votos são maiores aí, enquanto que o eleitorado do Partido Comunista não tinha pontos de contacto com o eleitorado socialista. Isso deixou de ser o caso em muitas dos concelhos nestas eleições autárquicas. Ou seja, seguramente estudos do futuro nos dirão que existiram transferências de voto do eleitorado da CDU para o eleitorado socialista a nível local. Ou seja, e é este ponto que eu gostava de sublinhar, uma eventual crise orçamental com eleições antecipadas será algo que seguramente não favorece, em termos eleitorais, os partidos à esquerda do Partido Socialista, caso eles desencadeiem uma crise orçamental e, eventualmente, eleições antecipadas. Convém não esquecer, basicamente, 2 anos das eleições legislativas. Impedindo até o Partido Socialista, cuja gestão do programa do PRR aponta para dimensões nas quais os partidos à esquerda do Partido Socialista são muito sensíveis. Veja-se até, antes do PRR, o apoio à ferrovia, veja-se inclusivamente alguns pontos de acordo entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, como, por exemplo, o apoio à TAP, que é, no fundamental, negado, ou pelo menos interrogado pela oposição de centro-direita, ou seja, o eleitorado, em caso de crise, não duvidemos que punirá, com certeza, alguns partidos à esquerda do Partido Socialista se provocarem, eventualmente, a queda do governo.
E a intervenção do Presidente da República defendendo a necessidade de um orçamento aprovado até por causa do PRR aumenta ainda mais a pressão sobre a esquerda?
Justamente nesta conjuntura, e sobretudo numa conjuntura em que quer o PSD, quer o CDS, mas sobretudo o PSD, se encontram numa conjuntura de turbulência interna a caminho e em pleno de um processo eleitoral, é impensável nesta conjuntura o PSD, inclusivamente, dar a mão justamente ao orçamento do Partido Socialista. E por isso a pressão sobre estes dois partidos vai ser muito significativa nas próximas 2 semanas.
Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar nesta leitura política que está aqui em causa no apoio ao orçamento do Estado. Voltamos a olhar aqui também a questão económica. Bateu o doutor Pedro Ferraz da Costa, é o presidente do Fórum da Competitividade. Este orçamento, que avaliação faz? Mais negativa, mais positiva?
Mais negativa ou mais positiva do que o quê? Do que os anteriores ou do que aquilo que era necessário?
Do que aquilo que era necessário para o desenvolvimento do país.
Que era necessário. Em relação àquilo que era necessário, nós estamos muito longe, já há bastantes anos, daquilo que era necessário. E a consequência está à vista de todos. A economia portuguesa praticamente não cresce. Vai ser a última a recuperar do trambolhão da pandemia e tem mostrado uma enorme incapacidade de criar os empregos do futuro. Isso é muito importante para aqueles que nos vão suceder, para as gerações que vêm a seguir a nós. Nesse aspecto, o orçamento é decepcionante. Vai dar mais alguns apoios, são coisas pequenas, aos reformados das reformas mais baixas, vai criar mais um estímulo para as pessoas não trabalharem, melhorando um bocado o subsídio de desemprego, mas em termos de fomentar o investimento, se compararmos com as medidas que foram postas em vigor nos outros países da União Europeia com a bazuca, que no fundo é distribuída por todos, acho que nós aqui estamos muito mal. Vamos ter um incentivo ridículo de dimensão, que se vai aplicar só no primeiro semestre do próximo ano e de que as empresas vão ver algum benefício quando pagarem impostos em 2023. É praticamente nada e acho que é um benefício que só serve para, nas letras gordas dos jornais, poder vir dizer-se que é um orçamento amigo do investimento. É mentira, não é? Não é? E, aliás, não era com certeza, sendo amigo do investimento, que se iam buscar os votos necessários ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Na minha opinião, vai tê-los facilmente, porque as eleições a curto prazo penalizariam com certeza muito, quer o Bloco, quer o Partido Comunista, já têm problemas suficientes nessa área. Agora, em relação ao que devia ser, Portugal não cresce praticamente há 20 anos. E tem conseguido manter-se fundamentalmente à custa de transferências do exterior. E agora vai ter uma muito grande. Isso, evidentemente, tem um efeito de adormecimento sobre a sociedade e parece que está tudo bem. Mas não está. Nós devíamos estar a entrar nas atividades do futuro. A pandemia, o realinhamento internacional, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a menor dependência desejada pela Europa face às importações da Índia e da China, as fragilidades do sistema logístico internacional, tudo isso apontam para se criarem oportunidades de reindustrialização na Europa. E nós devíamos estar a aproveitar essa oportunidade, devíamos explorar a nossa situação estratégica em termos de rotas marítimas, mais de metade do comércio mundial passa-nos aqui na costa e, para isso, tínhamos que ter planos, estratégias e não temos coisa nenhuma. E este orçamento é, nesse aspecto, praticamente nada. Nós não temos um ministro das Finanças que faça a gestão financeira do país, não temos um ministro da Economia que apresente uma visão económica do que é o futuro. Temos um ministro do Orçamento que vai continuando a acertar mais ou menos as contas, ainda bem que as acerta relativamente, embora o déficit previsto para este ano já seja superior a 3%, e antes não era, porque a União Europeia não deixava, mas agora já é. E o que é que se vai fazer? Metade dos recursos do país, porque é isso que o Orçamento de Estado representa, mais a cota anual da bazuca para este ano, mais os fundos comunitários, vão continuar a ser gastos como eram. Mais umas locomotivas, mais umas carruagens, no essencial, daqui a 2 ou 3 anos ninguém vai ver um país diferente e em muitas coisas precisávamos de um país diferente, mais moderno, a propor novos desafios aos jovens, a puxar pelas pessoas. Diga.
O Governo anunciou no Orçamento do Estado, há ali 3 medidas apontadas à recuperação das empresas. O fim do PEC, o pagamento específico por conta, o incentivo fiscal à recapitalização e o aumento do investimento muito à boleia da bazuca. São medidas sem um impacto real importante?
O que vai haver de investimento à conta da bazuca, vamos ver como é que é executado. Nos anos anteriores executou-se sempre muito menos do que aquilo que estava previsto. O pagamento social por conta não tem qualquer dimensão e as empresas já recuperavam um ano depois, se não tivessem resultados, aquilo que tinham pago antecipadamente. Portanto, isso só tem um efeito de tesouraria. Em relação ao outro ponto que referiu da capitalização através do Banco de Fomento, nós estamos à espera que o Banco de Fomento entre em efetividade há 12 anos. vai ser agora? Não é um grande trunfo. Um grande trunfo era mostrar coisas que já se tenham feito bem, que se estejam a fazer bem e projetá-las para o futuro. Não vemos, infelizmente, nada disso. Há, com certeza, medidas para tomarem muito importantes para internacionalizar mais a economia portuguesa, para aumentar as nossas exportações, que caíram bastante, e nós vamos entrar num período grande, com certeza. É inevitável que a crise energética que se está a desenhar e as alterações por causa das medidas de descarbonização da economia, vão deixar algumas atividades importantes para Portugal numa situação complicada. Nós temos um peso aqui nas nossas exportações grandes do setor automóvel. A Auto Europa está a sofrer imenso com a situação de aprovisionamento, e as mudanças para os carros elétricos, a descarbonização, tudo isso poderá vir a trazer efeitos positivos no futuro, a curto prazo traz dificuldades.
E neste momento, o que é que seria essencial que o Governo, que medidas que o Governo avançasse para ajudar as empresas?
Baixar significativamente a carga fiscal, por forma a termos mais investimento estrangeiro e ter medidas para fomentar a concentração das empresas e o ganho de dimensão. As empresas de maior dimensão são mais produtivas, pagam salários mais elevados, têm dimensão para estar em vários mercados externos, repartem os seus riscos no exterior. São coisas que as muito pequenas não conseguem fazer, e se as grandes andassem bastante melhor e fossem mais, levavam arrastadas muitas PMEs que também iriam com elas para o exterior, que fabricariam componentes, enfim, que participavam em todo esse processo. Em Portugal, tudo o que tem dimensão é quase perseguido. Não há uma medida nem fundos que sejam elegíveis para essas empresas. Portanto, nós estamos a desperdiçar uma oportunidade. O grande aumento das exportações que houve durante o período da Troika foi fundamentalmente feito por empresas que já eram exportadoras antes. Temos que arranjar mais. Para isso temos que contar com investimento direto estrangeiro. Agora, para ser mais evidente o que eu estou a dizer em termos de atração de investimento direto estrangeiro, compare com a Espanha. Em Espanha os juros são mais baratos. Os impostos são mais baixos. Há maior estabilidade da legislação fiscal. Há menos contencioso fiscal e o mercado interno é maior. Porquê é que as pessoas vão vir para Portugal? Nós precisamos de investimento direto estrangeiro moderno. Não é só algumas empresas das partes tecnológicas. Precisávamos de coisas com alguma dimensão, e vai haver essas oportunidades no rearranjo das cadeias logísticas. Temos que estar preparados para isso. O ICEP sabe perfeitamente o que era preciso fazer. Tem é que ter argumentos, e os argumentos não dependem deles. Depende do que o Ministério das Finanças estabeleça, fundamentalmente na parte fiscal. Estabilidade da legislação, menos contencioso, decisões rápidas e taxas que não sejam as mais elevadas da Europa. Neste momento temos a segunda taxa mais elevada de IRC na Europa. Veja-se como a Irlanda lutou durante anos para conservar a sua vantagem relativa dos 12,5%. E agora, por causa do novo código da OCDE, aceita subir para 15%. E nós aqui temos uma data de parvos a dizer que isso dos impostos não é importante para o investimento. Com certeza que é a primeira coisa para que o investidor estrangeiro olha. Portanto, nós tínhamos que mudar isso, e para podermos baixar os impostos, temos que gerir melhor o dinheiro. E é possível gerir melhor o dinheiro, é possível gerir melhor a administração pública, se quiser fazer. Não se gastou praticamente mais nada em estrutura no orçamento da saúde, e tivemos um plano de vacinação que foi bem desenhado e bem executado e correu lindamente. Portanto, há muitas áreas na administração pública portuguesa que ganhavam em ser renovadas e ser geridas de outra forma, desde que isso fosse uma prioridade. A prioridade é criar empregos. Nós, nos últimos anos, criamos mais 50 mil empregos na administração pública. Não racionalizamos área nenhuma. Assim, evidentemente que não é possível.
Agradeço ao Dr. Pedro Ferraz da Costa, economista e presidente do Fórum para a Competitividade, a participação aqui neste debate que hoje fazemos em torno do Orçamento do Estado. E que leitura faz o Vítor Cabral, é empresário, já reformado e que nos liga de Almada. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum. E na verdade, fui empurrado a inscrever-me ao ouvir os dois primeiros intervenientes. O senhor comentador, qualquer coisa, Duque...
João Duque e a Paula Franco. Trabalho,
fazendo o seu trabalho habitual e defendendo os grandes empresários, faz uma comparação que a mim me pareceu ridícula. Diz ele que, por exemplo, os economistas que saem da faculdade saem de Portugal e vão ganhar muito dinheiro. Pois, vão ganhar muito dinheiro, é verdade. Também os operários que saem de Portugal vão ganhar muito dinheiro. A comparação não tem sentido nenhum. Na verdade, empresários devem conseguir mais lucros, trabalhadores de topo devem conseguir melhores vencimentos, mas também os funcionários da base. Portanto, a seguir, houve outro senhor que falou também que os partidos de esquerda estão a fazer o seu teatro, o seu espetáculo, qualquer coisa assim, esquecendo-se que esse espetáculo, esse teatro, é vivido, é nos partidos da direita que se gladiam e que, dando provas que não são capazes de governar um país. Eles não governam um partido, quanto mais um país. Finalmente, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu, de uma forma geral, eu não gosto do PS. Pronto, nunca votaria no PS. Acho que é um partido muito ambíguo e não dá. Não dá. Eu gosto que as pessoas definam, ou são de esquerda, ou são de direita, e ponto final. Mas... onde eu quero, de facto, fazer o protesto é nos tais 10 euros, ainda por cima para agosto. Portanto, 5 euros mensais.
Está a falar das pensões de reforma.
Exato, em relação às pensões mais baixas. Eu penso que 10 euros é coisa ridícula, no mínimo dos mínimos 15 euros, e a partir de janeiro, como é óbvio. O contrário parece uma provocação e que o PCP não ganha nada em apoiar. É a altura certa para o PCP bater o pé e ganhar alguma parte do eleitorado.
Obrigado, Vítor Cabral. E que na opinião tem o Carlos Cruz, motorista que está em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Em relação ao Orçamento do Estado, eu acho que vai ficar tudo na mesma, que o Orçamento não vai ajudar em nada a economia. E vê-se que em relação ao... os últimos aumentos do gasóleo, o governo pura e simplesmente encolhe os ombros e diz que não tem culpa, que a culpa é dos distribuidores, quando a gente sabe de antemão que o governo é que aumentou os combustíveis ainda não há muito tempo em 6 cêntimos, para comatar a falta de liquidez que tinha. E não ajuda a economia nada. Em relação aos empregos, às grandes empresas, é lógico que Portugal precisa das grandes empresas. Porque as grandes empresas é que vão dinamizar a economia. É lógico que Portugal é um país de empresas médias, pequenas e médias empresas, mas necessita do grande capital, porque só essas empresas é que vão dinamizar e vão nos dar imagem no exterior e capacidade para aumentar os ordenados em condições. Porque hoje em dia, vemos o caso de Lisboa, temos o parque habitacional de arrendamento totalmente a preços que não não dá para nós, não dá para o português médio, porque os estrangeiros que já são 200 mil em Lisboa vêm com ordenados da Europa para Portugal e vêm com os seus contratos, vêm viver para Portugal e vêm com os valores que eles ganhavam nos países de origem. E nós não temos capacidade para pagar os valores que eles pagam.
Obrigado, Carlos Cruz, pela sua participação aqui no Fórum UTSF. Mesmo a terminar, respeito do debate online, Azemir Teixeira Martins escreve que não vale a pena criar cenários catastróficos. Na hora da verdade, o Bloco ou o PC vão discutir entre eles quem vai aprovar o orçamento e o mais certo desta vez será o Bloco para ficar bem na fotografia. Porque, na verdade, o orçamento não será para ser cumprido durante a sua aplicação, como se tem visto ao longo destes últimos anos. Isto é um jogo de meninos que querem ver quem fica com a maior fatia do bolo, escreve Azemir Teixeira Martins. Manuel Monteiro, considera que o orçamento é um verdadeiro incentivo à fuga ao fisco, arrendamentos sem contrato, vendas e prestação de serviços sem recibo e ainda um incentivo à desvalorização do trabalho.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.